Sintonizam a Voz da América a transmitir em português a partir dos seus estúdios em Washington, D.C.
Olá, ouvintes. Este é o Angola Fala Só, da Voz da América. Ao microfone, João Santa Rita, aqui ao meu lado, a Mayra de La Salette. Vamos estar no ar durante uma hora, das 17h30 às 18h, estamos em onda curta, nos 13.630, 17.655, e depois das 18h, às 18h30, e estamos sempre a falar de Angola, estamos também em onda média, 1530, continuamos em onda curta, 13.630, 17.655. Continuamos também na internet, voaportugues.com. Estamos no Facebook, VOA Português, e é por lá que a maior parte, ou grande parte, dos nossos ouvintes nos contactam. E estamos também no WhatsApp. Mas no WhatsApp é só para mandar mensagem por escrito, mensagem ou pergunta. Não vale telefonar, não podemos atender aqui no estúdio. E o nosso número no WhatsApp é 1908-652-4584. Hoje vamos ter connosco como convidado Guilherme Martins, ele é jornalista, ativista da Lunda Sul, está no Saurimo, portanto uma boa oportunidade para discutirmos a situação nas Lundas, uma região muito rica, mas também de muita gente pobre. Mas antes disso, contudo, vamos às notícias. O diretor do Gabinete Municipal de Educação de Malange, Cununa Jungo, foi preso hoje, alegadamente por crime de peculato e tráfico de influência. O diretor da Educação da Capital Provincial está arrolado num processo relacionado com o desvio e facilitação de entrega de mobiliário escolar encontrado nas escolas privadas do município sede, disse uma fonte à Voz da América.
No prosseguimento da visita do presidente angolano João Lourenço a Portugal, os dois países assinaram hoje 13 acordos para a dinamização da cooperação entre os dois países. Os acordos abrangem, entre outros, as áreas da justiça, formação do pessoal docente, engenharia e turismo.
No Paquistão, pelo menos 34 pessoas morreram e dezenas de outras ficaram feridas em dois ataques em zonas diferentes do país. Em Karachi, membros do chamado Exército de Libertação Baluch atacaram o consulado da China. Dois atacantes foram mortos, bem como dois agentes da polícia e dois civis. Poucas horas depois, uma bomba explodiu na região nortenha de Orakzai, matando pelo menos 30 pessoas.
No Afeganistão, pelo menos 26 pessoas morreram e 50 outras ficaram feridas num ataque de um bombista suicida dentro de uma mesquita numa base militar na província de Khos.
A Espanha ameaçou hoje impedir a aplicação de um acordo para a saída da Grã-Bretanha da União Europeia se não tiver garantias sobre o futuro de Gibraltar. Negociadores da União Europeia estão hoje a finalizar um projeto de acordo a ser submetido a uma cimeira no domingo e, embora isso possa ser aprovado por maioria, um acordo paralelo sobre o comércio tem que ser aprovado por unanimidade pelos 27 membros da União Europeia.
Angola, fala só.
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 Olá, ouvintes. Angola fala só durante uma hora. Ao microfone João Santa Rita e a Mayra de La Salette, aqui ao meu lado. Hoje temos como convidado Guilherme Martins. Ele é jornalista, ativista na Lunda Sul. Ele está no Saurimo. Guilherme Martins, está-me a ouvir?
Sim, exatamente, Santa Rita. Estou a ouvi-lo.
Muito bem. Está a chegar otimamente. Eu estava há um bocado a dizer aqui à Mayra que estava com receio que as comunicações com as Lundas não fossem boas, mas olha, você está a chegar como se estivesse aqui ao nosso lado, portanto ainda bem. Guilherme Martins, eu vou-lhe perguntar, começar por perguntar, recentemente, a semana passada, eu sei que isto foi na Lunda Norte, houve umas manifestações e houve alguns confrontos. Sabemos também que as Lundas são territórios ou províncias em que há grandes problemas económicos, e onde recentemente houve esta vaga de expulsões de cidadãos da República Democrática do Congo. E a pergunta que eu lhe vou perguntar é muito simples. Como é que você vê a atual situação aí nas Lundas, particularmente na Lunda Sul? Quer economicamente, quer em termos de imigração, quer em termos de possível instabilidade?
Tirando o aspecto da paz alcançada em 2002...
Sim.
Permite a livre circulação de pessoas e bens, a condição social e económica das populações da Lunda Norte, da Lunda Sul e do Moxico é péssima. Aqui vive-se em extrema pobreza.
Uhum.
Se antes compreendia-se a situação, desde 75 a 2002, devido ao conflito armado que assolava o país, uma região que está a mais de 1000 quilômetros do litoral, com grandes problemas de ligação por terra e por via aérea, não seria possível melhorar a condição de vida das populações. Hoje, passados mais de 16 anos, depois do alcance da paz definitiva em 2002, a situação nada mudou. A injustiça social é uma realidade.
Uhum.
Vivemos algum tempo que o clamor dessas populações chegava aos quatro cantos do mundo por intermédio de um ativista cívico que, por sinal, não é natural desta região, o Rafael Marques,
uhum.
que, com todas as provas, lançou a obra Diamantes de Sangue, etc., e algumas pessoas diziam que era mentira, enquanto é o que acontecia, na verdade, cá no terreno. Hoje, alguns intelectuais vão despertando e levantando vozes. Está ali o meu caso, de tantos intelectuais que estão em Luanda, que estão mesmo espalhados cá na Lunda Sul, na Lunda Norte e no Moxico, que decidimos até criar um movimento cívico da região, com algumas representações em outros pontos do país, e que convencionamos chamar de Aquamana, que em português significa os sábios. Não é apenas a questão da intelectualidade, digamos, académica, mas também os conhecedores da realidade histórica e cultural desta região, ainda que sejam iletrados, fazem parte deste movimento, desde camponeses, garimpeiros, taxistas, professores, agricultores, etc. Todos aqueles que sentem a injustiça social que a região vive, então pertencem a este movimento cívico da região. Uma região produtora, como se conhece, está a ser explorado desde o século passado, em finais do século passado, em 1995, o quarto maior kimberlito do mundo, que é o Catoca, descobriu-se e está prestes a ser explorado o primeiro maior kimberlito do mundo, que é o do Luache. Mas isto não tem reflexo na vida das populações, nem mesmo na situação de saúde. Os hospitais são os mesmos que eram, naquele tempo eram hospitais, quando o colono os construiu, mas hoje não passam de postos médicos cujas paredes estão em avançado estado de degradação. O hospital do Dundo, que o teto foi-se com a chuva, o hospital de Saurimo, que em 92 o antigo presidente da República lançou uma pedra para a sua reabilitação, que até hoje nunca se fez, as fissuras. Quem está dentro já pode ver quem passa lá no exterior, as paredes estão totalmente abertas. O Hospital do Luena, que também naquele tempo chamou-se de hospital, hoje não passa de um posto de saúde. Tudo isso, aquilo que o colono deixou, é o que vigora. As próprias cidades, os passeios, aquilo que o colono tinha deixado, o cimento que tinha deixado, desapareceu. Em algumas áreas cresce mesmo o capim, em pleno centro da cidade. Eu estou a falar a partir do centro da cidade, que é próximo do Largo 1º de Maio, em que se pode ver, olho nu, a coisa de 100, 200, 500 metros, como é que as pessoas preferem usar o antigo tapete asfáltico para passarem a pé, partilhando o mesmo tapete com os carros, ao invés de usarem os passeios, porque os passeios, nos passeios eles correm o risco de cair. Aqui não existe nenhuma obra nova, à exceção da centralidade que se construiu no Dundo. Luena e Saurimo continuam tal e qual o colono português os tinha deixado, que naquele tempo explorava apenas os diamantes em algumas zonas e só no período diurno, como é o caso de Antiga Andrada, o caso de Dundo, Lucapa, só para citar algumas regiões, mas que hoje explora-se a toda a extensão territorial, hein? Do Quango, lá os projetos Luzamba, temos os projetos na Lunda Norte, os lulos, os chitotolos, aqui os catocas, os camutes, etc. A exploração é dia e noite, com equipamentos modernos, máquinas, enfim, toda a tecnologia de última geração está concentrada, mas infelizmente o povo passa mal. No hospital não encontra um comprimido sequer para tomar quando tem dor de cabeça. Não exagero, é uma verdade. Uma simples dor de cabeça vai para o hospital, só se passa o papel. E o povo aqui convencionou chamar de fatura. O hospital passa a fatura para você ir comprar numa farmácia. Não, já não se chama receita aquilo que o hospital passa.
Muito bem.
É uma situação muito, muito triste pela qual passam as populações da região. E quanto à questão do emprego, pior. Reconheceu-se ainda neste ano, a quando da reunião da Comissão Económica do Conselho de Ministros do atual governo, que reuniu na província da Lunda Norte a 15 de março com a presença dos três governadores das províncias do leste, da Lunda Norte, da Lunda Sul, do Moxico, que a região tinha mais de 85% da população desempregada.
Uhum.
E como empregar essa população? A Indiama, que é a principal empresa que explora os diamantes na região, tem a sua direção geral em Luanda. Os hospitais da Indiama que assistem, dizem que deviam assistir os trabalhadores, estão localizados em Luanda. As empresas, como Catoca, têm a sua direção geral em Luanda. Os serviços auxiliares estão em Luanda. As outras empresas de extração mineira, também as direções gerais, os serviços administrativos e auxiliares principais estão em Luanda. Como empregar o pessoal? Mesmo quando se fala em diversificação da economia, a coisa é a mesma. Vamos para o setor da agricultura. Não existem tratores. Aqui não se fala de agricultores. Existem alguns camponeses que sabem ler e escrever e que convidam os outros para lavrar uma parcela de terra e que depois levam a mandioca, o milho ou o feijão para o mercado, depois de vendido, para repartir com aqueles que lhe ajudaram a trabalhar a terra, ao invés de empregar pessoas como funcionários da fazenda ou da sua lavra, com um salário mensal, enfim. Não existe, não existe. O homem que cá trabalha não tem dinheiro, não tem maquinaria, não tem nada. Pega a enxada, se conseguirem algumas enxadas, reparte com os outros camponeses e aqui convence. Não chamar agricultores, é assim mesmo, é assim que nos levam a sobreviver. Porque até o tomate vem do litoral, a couve vem distante, o jindungo vem, a esta hora devem estar a vir caminhões carregados até do simples jindungo. O jindungo é aquele picante que usa na alimentação para a região. Até vem do litoral para aqui. Vê como é que é a imagem que existe na região.
Olha, Guilherme Martins, eu vou interrompê-lo agora porque vamos dar tempo a alguns ouvintes, depois mais tarde eu de certeza que vou ter mais perguntas e a Mayra também, mas vamos dar aqui espaço aos ouvintes. E eu tenho aqui exatamente um ouvinte da Lunda Sul, que é o ouvinte Zito Lufuna. Senhor Lufuna, está-me a ouvir?
Estou na linha.
Muito bem, senhor Lufuna, faça favor.
Eu agradeço em primeiro lugar pela oportunidade que tem me cedido.
É um prazer.
É isso. Tenho quatro perguntas
para
te fazer. A primeira é: por que que a Voz da América discrimina o leste? O leste não tem nenhum representante para os contactos. O que aqui passa, infelizmente, eu, pessoalmente, não tenho o nome do correspondente. Segundo, por que que o leste não tem nenhum grupo de pressão, enquanto outras províncias têm grupo de pressão? Aqui o único grupo que temos é o chamado protetorado. Mesmo avisando a marcha, os indivíduos são presos e não se pode marchar porque a polícia e outros órgãos do Estado estão presentes. E por que que eles oprimem, enquanto outras províncias têm direito desse grupo de pressão, pudesse marchar? para mostrar o descontentamento. Segundo, por que não temos ativista no leste do país? Talvez o primeiro e o único que eu consegui constatar é o Guilherme Martins, tirando o Marques.
Sim.
O Marques, que não é do leste do país. Segundo, quero perguntar o terceiro. Por que o Guilherme Martins foi suspenso no órgão do Estado? Ele foi representante da cultura, foi professor e foi jornalista. Por que foi suspenso 2016 a 2017? A quarta pergunta, quero só saber por que a província da Lunda Sul é uma província que contribui no orçamento já do Estado? Em segundo lugar, mas para atribuição do orçamento geral do Estado para essa província, é a última província a receber tostão. E até quando que nós vamos nos desenvolver? Esse tostão, quer dizer, uma coisa significante que mesmo o próprio Estado não consegue investir no leste do país. Porque o leste do país vive uma pobreza extrema.
Uhum.
Em que as vozes de pressão para o Estado nos facilitam.
Muito bem.
Muito obrigado e quero ouvir de tudo com o senhor Guilherme Martins.
Muito obrigado. Era o senhor Zito Lufuna, ele estava-nos a falar da Lunda Sul. Guilherme Martins, talvez seja eu o primeiro a responder, que a primeira pergunta foi porque é que nós não temos um correspondente na zona leste do país. Pois isso deve-se a várias questões, eu como não sou eu que tomo essas decisões, a única coisa que posso dizer é que nós lutamos sempre com recursos para poder manejar esse país tão grande e tentamos fazer o nosso melhor, mas é verdade, não temos ninguém, portanto, aí no leste do país e poderemos, talvez, num futuro próximo ter. Agora, Guilherme Martins, estas perguntas, ele diz que o leste não tem nenhum grupo de pressão, você acaba de falar, portanto, na criação deste
Aquamana.
Grupo. Aquamana, exatamente. Não sei se quer expandir mais. E depois ele falou também da não existência de ativistas na zona leste do país, exceto mencionou o seu nome, e falou desta questão, que é uma pergunta que eu tinha em carteira de lhe perguntar, que era sobre o movimento do protetorado da Lunda, se tem alguma representação aí ou não. Faça favor.
Bom, começo pela questão da existência de ativistas cívicos.
Sim.
Acho que a questão de cultura, o povo não tem esta cultura, e a questão de formação académica. Como se diz que para se ter quadros de qualidade tem que se ter uma educação de qualidade. A educação cá no leste, desde o ensino primário até o ensino superior, vejam o que é uma universidade que não consegue, né? Aqui, por exemplo, temos uma escola superior politécnica, que com cerca de 20 cursos, mas nunca se ouve falar numa palestra, numa conferência, num colóquio, durante uma semana, durante um mês, durante o ano de formação dos estudantes. Mas ouve-se falar em concursos de Miss ou Mister. Como uma universidade vai se inclinar para concursos de beleza? Isto logo não forma pessoas com visão, é distração. Se no ensino superior é assim, imaginem o que é a formação no ensino básico e médio. E isto tira esta capacidade. Eu e tantos outros, a expansão do movimento Aquamana, o movimento cívico, os ativistas cívicos, está a acontecer, e tantos outros que temos uma ou outra maneira de encarar os problemas sociais da população, vai sendo assim, como que paulatina. Temos pessoas no Moxico. Temos pessoas na Lunda Norte, nesta hora que estamos a falar, estão atentas também. Temos pessoas, e em grande número em Luanda, na capital do país, aqueles que olharam para a qualidade de ensino aqui, preferiram estar na capital e noutras partes do país terem uma formação digna como tal, porque às vezes não conseguem mesmo conversar com outro técnico superior médio ou básico, porque a formação cá é muito deficiente e as pessoas mal formadas também têm uma visão deficiente. Esta é uma das questões. Quanto à minha suspensão, acho que se ele não acompanhou, mas pelo menos é do domínio de toda a gente. E quando me vêm nesta de reivindicar, nesta de reclamarmos os direitos das populações do leste, algumas pessoas fingem dizendo que é por causa da sua exoneração, por isso que insiste nisso. Não é verdade. Eu era chefe de departamento de Património Cultural e Assuntos Religiosos da Direção Provincial da Cultura, que ganhava, tinha um salário que podia aguentar-me a mim e a minha família, mas olhando para o sofrimento das populações, decidi fazer uma exposição ao governo central, retratando todos os aspectos económicos e sociais, desde a cultura, agricultura, educação, saúde, desporto, transportes, livre circulação de pessoas e bens, etc., para o governo central, e essa exposição foi entregue à pessoa do então ministro da Administração do Território, atual vice-presidente da República, Sr. Bonito de Souza, no dia 4 de abril de 2016, por altura da celebração dos 14 anos da paz em Angola. E que isto não agradou à antiga governadora da província. E que, de imediato, no dia 6, exonerou-me, retirou-me o salário, voltei à vida normal que eu levo, só porque mostrei a verdade pela qual as populações passavam. E isto também é um dos fatores que leva a que não apareçam ativistas cívicos, sim, aqui. Sim. Porque muita gente sente, sobretudo com a aprovação do atual Orçamento Geral do Estado, que a Lunda Sul é a última com 36 bilhões e a penúltima província tem 51, 15 bilhões de diferença, uma injustiça à vista de todos, a partir do governo central, do próprio parlamento angolano, mas aprovam uma medida dessas, enquanto que há províncias que nem mesmo com água da chuva conseguem contribuir para o Orçamento Geral do Estado, têm 100 e tal bilhões, 80 e tal bilhões, e a Lunda Sul, que contribui com tanta exploração diamantífera, tem apenas 36 bilhões. O somatório do orçamento atribuído à Lunda Norte, e ao Moxico e à Lunda Sul, está de longe se comparado com as outras províncias do Norte, do Centro e do Sul. Uhum. O Moxico teve 67, a Lunda Norte 65, enquanto que no Norte, no Centro e Sul há províncias com 124 bilhões, 111 bilhões, 108 bilhões. Vejam a disparidade.
Muito
então,
bem.
Em função dessas injustiças, há pessoas que não conseguem sair à rua. Nós tínhamos uma manifestação prevista para amanhã, para reclamarmos isto. Convocamos e a aderência. Os partidos da oposição, sobretudo, apoiaram. Mas tivemos que desmobilizar, adiar a manifestação, porque recebemos garantias do atual governador, que está aqui já há 3 meses, dizendo que está a negociar e o governo central promete que vai se alterar este orçamento para a Lunda Sul. Mas não vemos como isto acontecer na prática, porque os projetos já foram elaborados, não sei qual é o projeto novo que vai ser apresentado e que depois passe a par dessa discussão que já se fez no Parlamento e que aumente o dinheiro para a Lunda Sul. Okay. Desta maneira, muita gente não tem coragem. Quando reclama, é tomada medida. E por isso que no passado a Lunda tinha o Rafael Marques como um homem que falava em seu nome, que clamava pelo sofrimento deste povo. Eu, particularmente, tive a oportunidade de ver fotografias, vídeos, enfim, colhidos por Rafael Marques, passando por matas e matas aqui pelo território leste, vendo como é que as pessoas eram mortas, as pessoas eram batidas, eram torturadas, só porque na sua lavra viu-se um buraco a ser escavado, só porque reclamou que isso estava mal, enfim, uma série de coisas.
Guilherme Martins.
Então, isto é o que leva que não aparece. Sim, sim, João Santa Rita.
Muito bem, olha, já voltamos talvez atrás, mas eu quero dar a oportunidade aqui à Mayra, porque eu sei que ela tem muita gente através das redes sociais e como estamos a aproximar no topo da hora, eu quero dizer-lhe que no topo da hora tenho que fazer uma pequena interrupção para dar os cumprimentos de onda, mas depois continuamos. Claro está, Mayra.
Obrigada, João. Muito boa tarde, Guilherme Martins. Narciso Bengui enviou as seguintes questões. Ele gostava que o Guilherme Martins relatasse o que viu durante a Operação Transparência e confirmasse se houve ou não mortos durante a Operação Transparência na Lunda Sul. Também, eu gostaria de saber, que é algo que o Guilherme de alguma forma já está a aflorar desde que começamos o programa, mas eu gostaria de saber como é que o povo da Lunda Sul tem beneficiado da riqueza local do diamante.
De facto, a Operação de Transparência tem o apoio das populações locais. Isto vivemos no terreno. Porque, a par das injustiças sociais do governo, a presença de estrangeiros na região piorava ainda mais a situação, a condição de vida dos habitantes da região leste. Porque não se justifica que uma pessoa que compra um saco de açúcar numa outra loja, venha, reparta e tenha aqui a cantina e tem o visto de permanência na região, só para vender numa cantina de 4 metros de largura, 3 ou 6 de comprimento, mas é um homem que digamos, sobrevive disso, abandonou seu país e tem um visto de permanência. Isto justifica. Por detrás disso não está a cantina. Está a exploração ilegal, aproveita-se dos coitados sofredores, garimpeiros, manda-os com uma comida que não é boa para a saúde e ele aproveita a pedra de forma ilegal. A Operação Transparência foi bem-vinda, tal como a outra que resgate. Nós, como ativistas cívicos, não somos contra, nem a população é contra. De facto, vem a mudar o quadro neste momento, mas a situação não muda nos hospitais, na circulação de pessoas e bens, não muda na educação, não muda na agricultura, não muda nas indústrias, não muda no emprego, não muda... enfim, a situação Guilherme. Social continua na mesma.
Sim,
não houve aquilo que... Sim.
Desculpa, este ouvinte perguntou se você estava... Porque nós tivemos notícias nesse aspecto. Perguntava se tinha havido mortos durante esta operação.
Não é verdade. Não condiz a verdade a existência de mortes aqui. Não se viu, nem se ouviu dizer que aí no sítio X alguém foi morto, quer pelas autoridades, quer pela própria população, excepto aquilo que o próprio governo central pode explicar que aconteceu na Lunda Norte e que também as ONGs, a Igreja Católica lá esteve, também esteve a mesma história. Aqui não houve mortes de pessoas no quadro da Operação Transparente.
Olha, Guilherme Martins, eu vou-lhe dar um minuto para responder a esta pergunta que é a minha, que vem de trás, que é sobre a questão do movimento do protetorado das Lundas. Nós muitas vezes somos contactados por eles. Ao fim e ao cabo, aquela manifestação no norte, na Lunda Norte, a semana passada, foi organizada por eles. Qual é a influência ou apoio dessa organização aí nas Lundas? Eu vou-lhe pedir para ser breve, temos aproximadamente 45 segundos, está bem?
Exatamente. Bom, a influência... não é assim tanta. É algo que se ouve dizer e que na prática não se vê. A que se deve? Não é tanto acusarmos as autoridades que por causa da repressão algo parecido, não é. Por causa, eu posso dizer, da incapacidade da liderança. A liderança promove manifestações por encomenda, não é? Via Facebook, recados. Mas quem organiza uma manifestação deve chefiar, deve encabeçar a manifestação, deve discutir com as autoridades o que pretende fazer. E não se limitar a publicar pelo Facebook os resultados, o que está a acontecer. De facto, é incapacidade que eu possa dizer de liderança.
Muito bem, Guilherme Martins. Olha, continua em linha. Eu agora vou ter que recordar aos ouvintes que a partir das 18 horas vamos estar em onda média, 1530. Vamos continuar em onda curta, em 13.630, 17.655. Vamos também continuar na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues, e no WhatsApp, 1908-652-4584. Olá, ouvintes, este é o Angola Fala Só. Para os ouvintes que nos estão a sintonizar agora, pois estamos agora em onda média, 1530, continuamos também em onda curta, 13.630, 17.655. Eu quero recordar que o nosso ouvinte hoje é Guilherme Martins, jornalista e ativista da Lunda Sul. Ele, nesta primeira meia hora, já falou bastante sobre as condições sociais e económicas que se vivem na Lunda e a razão do desespero das populações locais. Falámos também brevemente sobre a Operação Transparência e a Operação Resgate. E, portanto, eu vou continuar aqui em linha com o nosso convidado. Eu quero recordar aos ouvintes, estamos também na internet, voaportugues.com, no Facebook, voaportugues. Estamos também no WhatsApp, 1908-652-4584. Eu não vou perder mais tempo. Tenho aqui um ouvinte que está em linha há bastante tempo. É o ouvinte Castro Rodrigues, que está em Benguela. Senhor Rodrigues, está-me a ouvir?
Fala só.
Fala só, senhor Rodrigues.
Epa, primeiro saudar o Santa Rita e esse magnífico programa.
Muito bem, muito obrigado.
O nosso convidado hoje é o convidado de Lúcio.
Faça favor.
Epa, então. Estamos muito satisfeitos, sim.
Então tem alguma pergunta?
A pergunta é que nós há muitos anos estivemos aí pelo Alfa 5, na Lunda, e vimos que a Lunda era como se fosse um... Eu não sei se é como Texas, onde fazem muitos filmes com boiada, mas era um sítio que não... Cada um fazia o que podia, partia a casa da mãe Joana. Eu não sei se... Bem, nós estávamos na Lunda Norte.
Sim.
No Zamba, mas eu não sei, ele deve estar na Lunda Sul, não sei se a realidade é dizer alguma coisa.
Muito bem. Pronto. Muito obrigado, Castro Rodrigues, pelos vistos, você é um ouvinte assíduo, portanto, muito obrigado. Guilherme Martins, uma boa pergunta, já agora eu aproveito também, desconheço a realidade. Há diferenças entre a Lunda Norte e a Lunda Sul em termos de situação económica?
Bom, temos estado a notar alguma atenção do Executivo Central e há quem diz que porque a Lunda Sul reclama muito, então merece pouca atenção, porque reivindica, sobretudo, a questão de reivindicação. A Lunda Norte mereceu a nova centralidade que tem lá próximo da antiga Vila Mineira do Dundo, que é a centralidade do Mussung. Tem alguma atenção especial na reabilitação de algumas infraestruturas, porque lá se circula de Dundo até as barbas de Saurimo, 75 km de Saurimo, com um asfalto bastante bom, de qualidade, sinalizado, a estrada é boa, mas quando se sai do Luó para Saurimo é o pior, e assim como também se pode sair do Luena para Udala, que é um dos municípios da Lunda Sul, se circula a qualquer velocidade, mesmo um avião pode levantar voo, mas do Dala para vir a Saurimo também a Lunda Sul é mesmo muito fustigada. Tal como se vê no orçamento, também a situação do terreno é a mesma. Se bem que a Lunda Norte também não chegou aí aos 70, 80 bilhões, mas pelo menos está nos 65 bilhões, e o Mochico 67, e a Lunda Sul, como vem, está no 36. E com os péssimos problemas, os graves problemas com que se debate, nem já os passeios, nem o saneamento básico vai dar para suportar. E com o agravante de que aqui o povo diz que puseram uma isca, pegaram um filho daqui, pondo como governador há 3 meses, e com este tipo de orçamento, quer dizer, se tudo andar mal, é para dizerem que eles próprios é que estão a se governar e vejam como andam, ainda se queixam. Então que deixassem alguém de lá, de Luanda, de outro ponto do país, que viesse cá enfrentar a situação. Ao invés de darem essa mesquinha para um filho daqui e ter tantas dificuldades que vai encontrar pelo terreno.
Muito bem. Mayra,
tem questões, não?
Tem muitas questões aí.
Tenho, sim. Kim Bota pergunta através do nosso Facebook Live por que razão as Lundas querem divisão? Talvez a expressão correta seria autonomia. Sebastião Lila diz o seguinte: depois de José Eduardo dos Santos ter ignorado por completo as reivindicações do movimento do protetorado Lunda Tchokwe, acha que o atual João Lourenço vai ser flexível? Estas são as duas questões.
Boas perguntas. Como é que você vê aí esta questão de reivindicação da autonomia?
Bom, Primeiro começaria mesmo pela questão da autonomia, sim. As injustiças sociais é que levam as populações a reclamarem. Que se, como tinha dito o presidente Eduardo Santos, que os diamantes produzidos na Lunda nem chegam para fazer uma estrada de 300 quilómetros, imagine, não chegam para uma estrada de 300 quilómetros, o que justifica a não contemplação, nunca ouvimos falar de que os diamantes constam, contribuem para o orçamento geral do Estado, é apenas petróleo. Então, ao invés de darem esta mesquinha, como se as populações estivessem a mendigar para nos sentirem esta pena de 36 bilhões, que o que viesse do petróleo ficasse de lado. Toda a produção de diamante atendesse a Lunda e veriam como é que a terra podia evoluir. Ali existe esta. Quanto é que custa uma pedra de 10 quilates? Para além daquelas que costumam ser anunciadas de 400 quilates, 300 quilates. Quanto é que custam? São milhões e milhões de dólares. Então serviriam melhor as populações ao invés de receberem aquilo que resta, as migalhas que restam do petróleo, que é a fonte do orçamento geral do Estado. Daí a razão das populações quererem ter uma autonomia financeira. Bom, quanto à questão da separação, esta pergunta seria dirigida aos responsáveis do movimento do protetorado.
Sim.
Este país chama-se Angola. E nós, os ativistas cívicos, sempre dissemos que o leste também é Angola. O que queremos é o fim das assimetrias regionais. E as assimetrias continuam cada vez mais a agudizar-se. Como podem olhar para o Orçamento Geral do Estado, os três orçamentos das províncias da Lunda Norte, Lunda Sul e Moxico não vão minimizar a situação na região. Não vão minimizar as assimetrias regionais. Pelo contrário, vão agravar. Um doente aqui, dizem que temos um hospital regional que está a cerca de 600 quilômetros em Malanje, com a estrada totalmente desaparecida nos buracos. Quantos dias vai levar esse paciente para chegar a Malanje e ser socorrido num hospital? Uhum. De avião não consegue, não pode. Não há ligação aérea entre Malanje e as Lundas, ou o leste todo. Então, repito, quanto à questão da separação da Lunda ou do leste, do resto do país, esta pergunta nós, os ativistas cívicos da Aquamana, não defendemos. Angola é una, é indivisível, e gostaríamos que na prática se vivesse de cabinda ao Cunene um só povo e uma só nação, mas o que não se vê na prática? É apenas uma palavra de ordem para os comícios, para a caça de votos, enfim, mas na realidade Angola é mesmo norte, centro e sul o que brilha. Por isso, quando me perguntaram se em que parte de Angola eu gostaria de viajar, eu digo mesmo, prefiro o leste, prefiro estar no Dundo, prefiro estar em Saurimo, prefiro estar no Moxico, onde vejo o meu povo sofredor, com os escombros deixados pela colonização portuguesa, ao invés de ir eu me alegrar com os arranha-céus de Luanda, de Benguela, de não sei o quê, e as novas marginais, etc, etc.
Muito bem. Então, eu vou agora aqui para um ouvinte que está, olha, está na zona do mar, de Benguela, é o ouvinte Alberto Chambata. Senhor Chambata, está-me a ouvir?
Sim, estou a ouvir.
Muito bem, senhor Chambata.
Boa tarde.
Boa tarde, faça favor.
Boa tarde, ali na Ufa da América, e boa tarde ao nosso convidado.
Muito boa tarde.
Boa tarde.
Sim.
Sim, sim. Olá. Apenas eu tenho uma pergunta acerca do resgate de valores. E essas mamães de Zungueira que andam ali na rua a vender, o ativista sabe que Angola é um país muito grande, que a maior parte das populações vive do Ministério do Jeito. E que, na verdade, a maior parte da população são desempregados. E esses que andam pelas ruas, é ali onde tira o seu sustento. E o nosso ativista, ali, de acordo com a lei de direitos humanos, isso não é uma violação?
Muito bem.
E essa é a primeira pergunta. A segunda pergunta, essas autarquias que ali, a grade de suplementar em Angola, não terá a divisão da Angola? Então, apenas são essas duas perguntas que eu tive.
Muito bem. Senhor Alberto Tchambata, boas perguntas. Guilherme Martins, você já declarou aqui há uns minutos atrás que apoiava ou que a população vê com bons olhos esta operação resgate. Este ouvinte coloca a questão das jungueiras e também das autarquias, que você de certeza absoluta que tem uma opinião. Faça favor.
De facto, aqui não está-se a combater as jungueiras, porque as jungueiras estão em movimento. Está-se a combater a venda desorganizada, desordenada pelas ruas da cidade, e a estética também. A existência de cantinas ilegais, a existência de áreas de venda ilegal de diamantes. Isto não ajuda em nada a população. De facto, a operação resgate, não vemos o que de mal tem, só quem não quiser compreender. A operação resgate é bem-vinda, desde o resgate dos valores, mas que não está direcionada apenas para a população. É corrigir o que está mal e melhorar o que está bem, que é o lema do atual governo, e que começa pelo próprio executivo, que começa também, com o resgate começa com a questão do orçamento geral do Estado. Já tantas vezes, a Lunda Sul é a última, as províncias do leste são as que menos recebem, apesar de contribuírem com alguma coisa, então devia-se resgatar também a questão da consciência do executivo e do parlamento, olhando para o sofrimento das populações. Não é a venda desorganizada ou desordenada, sim, não é a venda ilegal de diamantes que vai melhorar a vida das populações.
Muito bem. E as autarquias?
É bem-vinda porque... Sim.
E as autarquias?
Okay. Agora, as autarquias, para nós, seriam bem-vindas. Não, as autarquias não dividem o país. Portugal não está dividido. Outros pontos do mundo ou outros países do mundo não estão divididos. As autarquias não significam divisão. Mesmo aquilo que um dos partidos angolanos defende, o PRS, no caso, sim, o federalismo, não é dividir o país. A Nigéria é um país federado. O Brasil é... Os Estados Unidos estão aí, isto não, os Estados Unidos não estão divididos, não é verdade. As autarquias é um bem, é a capacidade do povo poder escolher aqueles que acham como honestos, sobretudo honestos, que possam lhes dirigir, que não tenham ambições económicas, porque até hoje há quem se pergunta. Ouvimos em Benguela, prenderam um dirigente, um ex-dirigente ou ex-dirigente, em Luanda prenderam, no Lubango prenderam, mas na Lunda Sul não se ouve falar pelo menos de um processo. E viu-se tanta coisa, e vê-se até agora, obras paralisadas, espaços públicos vendidos, cidade alterada, enfim, uma série de coisas que acontecem, mas que nunca ouvimos nenhuma notícia a dizer que o fulano tal, enfim, e diz-se que esclarece por uma denúncia pública. Tudo está à vista de todos, como aquilo que aconteceu na Lunda Norte, o facto de passarem cartões de eleitores a congoleses, votaram, que mostraram bilhetes de identidade como angolanos no âmbito da operação, e que até hoje aquilo foi uma denúncia pública, e que hoje também as autoridades de direito não vieram ainda publicamente dizer que está a ser instaurado um inquérito para saber como é que os estrangeiros tiveram acesso, sim, aos documentos nacionais, no caso do bilhete como angolanos e no caso das eleições. Não se pode esperar aquilo que está a se ver, que o povo venha denunciar, enquanto o próprio Estado está a ver o que está a acontecer. Quer dizer, o povo está na expectativa, vendo o que é que vai de bom. As autarquias são bem-vindas.
Muito
mas se formos felizes, contemplados também com alguns municípios, ou na totalidade, participarem das autarquias. E se forem priorizados aqueles municípios desenvolvidos, aqui só serão as três cidades do leste, que é o Dundo, Luena e Saurimo, porque o resto é só paisagem.
Ah, muito bem. Mayra, mais aí na internet, de certeza.
Temos sim, está a ser uma conversa animada. João Carlos enviou-nos esta questão por WhatsApp. Ele diz que dizer que a Operação Transparência está na mão dos locais é mentira, diz ele, porque se estivesse na mão dos locais, no município do Lucapa, que é onde ele se encontra, os estrangeiros já não estariam lá. Temos também aqui uma questão do Dombache Alexandre, através da nossa transmissão de Facebook Live, que pergunta qual é a sua opinião sobre João Lourenço, sobretudo no que toca ao combate aos marimbondos, que ele coloca entre parênteses corruptos.
É, começo pela primeira questão.
Sim. Uhum.
Ele está no Lucapa, está no terreno, conhece melhor.
Uhum.
E se ele ajudasse e fizesse parte deste movimento cívico Aquamana, facilitaria-nos a denúncia e ajudaríamos o governo a repor a legalidade. Seria bom, como cidadão. Se não tem facilidade de pessoalmente ir se dirigir, fazer a denúncia, tem receios, então que se junte aos Aquamana e apresente provas, que desde que nós tenhamos provas, vamos levar ao governo, porque é que isto está a acontecer. Nós temos essa coragem de fazer. Quanto ao presidente João Lourenço, de facto, até aqui, se até a oposição, por aquilo que eu tenho estado a acompanhar pela imprensa nacional, quer internacional, apoia as suas posições. Nós vemos este combate. E este combate, aqui na minha região, existe um provérbio que diz que o dedo não tira a piogue da cabeça. Então, devemos ajudar, porque a corrupção é um mal. Então, todos nós devemos cooperar, colaborar. E, como disse há bem pouco tempo, não esperando que a população denuncie. Há factos de corrupção que são visíveis a olho nu, à luz do dia, e que não precisa um procurador, um investigador, esperar a denúncia de um popular. Ele próprio vive a situação. Dizia que ele merecia o apoio da sociedade. De facto, ainda ninguém publicamente veio se mostrar contra o combate à corrupção. De resto, no passado, foi uma batalha dos partidos de oposição, falava muito da existência da corrupção em Angola, mas como as condições políticas não permitiam, isso passava de palavras e ninguém aceitava. Mas hoje, com o lema corrigir o que está mal, melhorar o que está bem, o presidente João Lourenço tem um apoio. Sobretudo nós, os ativistas cívicos, apoiamos esta campanha contra os corruptos, nos fazem mal.
Muito bem. Sabe
que também é que influenciam este orçamento ínfimo que nos atribuem.
Guilherme Martins, eu aproveito para colocar aqui uma questão que nos chegou agorinha de Alberto Lupango, que quer saber o que é necessário para fazer parte da Associação Aquamana. Portanto, explicar aqui um bocadinho melhor como é que as pessoas podem juntar-se à vossa associação.
Nós, primeiro, gostaríamos de dizer o seguinte. Temos estado a enfrentar sérias dificuldades no nosso reconhecimento. Começamos a nível local, criaram-nos algumas dificuldades, dizendo que para ser associação como tal, tínhamos que ter uma certidão de admissibilidade a partir do Ministério da Justiça em Luanda, etc. O grupo maior que existe em Luanda está desde há 4 meses atrás a ir bater as portas do Ministério da Justiça. Nunca conseguiu receber essa certidão de admissibilidade. O que significa que não pode haver aqui uma voz legal que fale em nome do povo, à exceção de um ativista ou outro que tenha coragem de denunciar o que está mal. Não querem nos admitir como tal. Mas como movimento cívico, como sentimento de indignação que cada um tem, é fácil. Quer pelo Facebook, a minha página, as páginas dos outros camaradas. Temos também ali a página mesmo, Aquamana, pode aderir. Quem estiver perto, os nossos telefones estão abertos. Nós nunca falamos por telefone, preferimos até, temos feito deslocações, já fomos ao Dundo, já fomos ao Lena, ao encontro daqueles que, de forma livre, apoiam e que denunciam, têm coragem de sair à rua, se manifestar, como fizemos em abril, no dia 15, e como agora pretendemos fazê-lo, suspendemos, não porque o governo não quis que nos manifestássemos, mas porque queremos ir ao encontro do governador, que nos disse que tem garantias de que o orçamento da Lunda Sul pode subir. Aqui o povo pede, pelo menos, que se equipare ao do Cunene com 52, ao do Namibe com 51, pelo menos 50 para a Lunda Sul, ao invés de 36. Então, que garantias existem para este orçamento subir até pelo menos 50, ao invés de baixo de 50 ou baixo de 40, que o povo não se conta. Nós paramos a manifestação, ninguém nos impediu. Ok.
Muito obrigado.
Então é só nos contactar.
Ok. Facebook, portanto, parece ser a resposta.
A melhor forma.
Agora eu vou para Cabinda. Olha, tenho um ouvinte em Cabinda, que é o ouvinte Manuel Júlio. Senhor Júlio, está-me a ouvir?
Estou a ouvir, sim. Exatamente.
Muito bem, senhor Júlio. Faça favor.
Sim, em primeiro lugar, queria agradecer a oportunidade. Cumprimentar aí o nosso interlocutor, senhor Ismael Martins. Tenho duas questões.
Guilherme Martins.
A primeira questão é sobre a Operação Transparência, que se realizou há bem pouco tempo aí na Linda Norte. Quero saber se realmente a Linda Norte já está livre de estrangeiros que se saqueavam a nossa riqueza. E qual é o ambiente que se vive neste momento lá na Linda Norte? Já tranquilidade sobre a nossa riqueza, não há inteligência a ser saqueada. A segunda pergunta tem a ver com a questão de protetorado da Lunda, das Lundas. O senhor disse que não aceita ou não colabora com essa ideia de eles poderem separar-se. Mas agora eu quero perguntar, será o caso de Cabinda? Qual é o seu ponto de vista? Sabendo que Cabinda tem especificidades próprias, eu queria saber do Sr. Martins o que é que pensa no caso de Cabinda.
Muito bem.
O caso de Cabinda. A terceira pergunta que eu queria fazer é sobre a Operação Resgate. Da forma como está a ser conduzida a Operação Resgate, o que é que você acha para poder melhorar? Será que, da forma como essa operação está a ser conduzida, as pessoas estão escorraçadas das ruas? Eu não sou contra a Operação Resgate, pelo contrário, eu apoio, porque ninguém deve desobedecer a ordem, mas o que é que você acha que devia ser feito para poder melhorar essa operação?
Obrigado.
Porque há muita gente que vive...
Obrigado. Senhor Manuel Júlio, desculpa. Manuel Júlio, desculpa, eu vou ter que interromper, estamos a ficar curtos de tempo e eu queria dar a oportunidade ao Guilherme Martins para responder. Portanto, Guilherme, esta pergunta sobre a Operação Transparência, se já acabou aí na Lunda Norte, como é que está essa situação? Se pode, e pode melhorar... da Lunda Sul, desculpa. Se pode melhorar as ações da Operação Resgate e a sua opinião sobre Cabinda, esta questão da autonomia. Vou-lhe pedir também para ser breve.
Sim. Exatamente. Ok. Quanto à questão da Operação de Transparência, não podemos dizer que o Leste no geral, ou a Lunda Norte, ou a Lunda Sul, estão já livres de estrangeiros. Como o próprio governo diz, é um processo. A operação continua. Não se disse que se tem um mês apenas de existência. E os resultados são aqueles. Aquilo que a televisão pública de Angola tem estado a passar é a realidade do terreno. O que se pode recuperar, o que se pode expulsar de que eram ilegais, que aqui estavam. E isto, de facto, sente-se também na prática que melhora a nossa forma de vida cá na região. Melhora, apesar das más condições sociais fruto das assimetrias regionais.
Uhum.
Quanto à operação
resgate,
também é bem-vindo. É um processo. Tudo, na teoria, pode parecer bonito, mas na prática encontramos algumas dificuldades que podem ser ultrapassadas. A forma como está a ser conduzida, aqui pelo menos no leste ainda não há algo assim gritante, não é? É uma fase pedagógica, há aqueles erros habituais que estão a ser corrigidos, as pessoas que andam por cima das motorizadas têm que usar capacetes, vender nas ruas, trocar o dinheiro na rua, etc. Algumas normas que devem ser observadas e que a nível do mundo também ninguém vive daquele jeito. Teríamos um país diferente dos demais. E quanto à questão de Cabinda? Eu não estou em condições de responder à questão de Cabinda. Mas como angolano e pela pelo processo, ou como decorreu o processo de transição da independência do país, estavam os gabinetes presentes que deviam ter reclamado na altura, ou que continuam a negociar, como sempre. Mas a questão de Cabinda tem a ver com quem de Cabinda e como se sente, se é angolano ou não é angolano.
Ok. Obrigado, Guilherme Martins. Eu tenho aqui mais um ouvinte em linha e este ouvinte está bem longe de Angola, mas é angolano. É o ouvinte Abel Maria, que está em Itália. Senhor Maria, está-me a ouvir?
Muito boa tarde. Meu nome é Guilherme Martins.
Conterrâneo, conterrâneo.
Não está a ouvir lá, mãe. Não é que ele.
Mãe.
A sua questão, Adão Maria?
Ora, eu não queria bem fazer uma questão, mas sim fazer uma sugestão. É, vê-se que o povo da Lunda, ok, é sempre que reclama porque não há verbas, as estradas não estão construídas, etc, etc. Mas tem que ter em conta que existe os são chamados de deputados do círculo provincial. Então, são esses deputados do círculo provincial, que não importa que seja do MPLA, do PRS, da UNICA, da Casa CEO, da FNLA ou da APN, que devem reclamar sobre questões que têm a ver com a província onde foram eleitos. O que acontece é que esses deputados são do círculo provincial das Lundas, sobretudo da Lunda Sul, que não fazem nada. Não fazem nada. Estão lá no parlamento só para resolver situações pessoais que não têm nada a ver com o povo que o elegeu. Esse é um ponto. O outro tem a ver com o OGE. É bem verdade, eu tentei fazer cálculos, tentei procurar maneiras de como é que é feita a distribuição das receitas do OGE. Procurei, tem a ver com aspecto, população, extensão territorial, ou mesmo se tem a ver com número de municípios. Nada a ver, porque o Bengo até agora é a província do país que tem menor número de habitantes, segundo o censo, tem 350 mil habitantes. Se for questão de municípios, Lunda Sul e Cabinda são as duas províncias que têm 4 municípios. Se for questão de receitas, Cabinda e Lunda Sul são províncias que mais dão receitas de país. Mas penso que tem a ver mesmo com a elaboração de projetos. Se um governador, se uma província não elabora projetos ambiciosos, é bem claro que receberá pouco do Orçamento Geral do Estado.
Muito
é
bem.
Como quem quer ir ao banco pedir um financiamento para um projeto.
Obrigado, senhora Abel Maria. Senhor Abel Maria, desculpe, estamos a chegar ao fim. Guilherme Martins, esta questão dos deputados, não sei se você os conhece ou não, presumo que sejam daí, não é? Não sei, como é que você vê isso?
Sim, de facto, eu, de tantos pleitos eleitorais que já participei, até hoje nunca estive frente a frente diante de um deputado. O deputado daqui nunca contactou nenhum suposto eleitor. Primeiro, a forma como são eleitos. Eu nunca elegi ninguém. Vai ser para a eleição, encontra-se a lista dos partidos políticos, escolhe um partido e nem sabe quem é que é o teu deputado, o nome de quem que você votou. A maneira como são eleitos, então, é mesmo para facilitar a vida deles. E como eles também não existem praticamente. Pelo menos neste debate do orçamento, ouviu-se, eu não estava em casa, mas ouviu-se o deputado da UNITA, Virgílio Samusongo, no caso, reclamar. Reclamar por reclamar. E na hora da votação, quantos são os da UNITA? Ainda que toda a oposição vote que esse orçamento não serve porque a Lunda Sul saiu prejudicada. A maioria são aqueles que não querem levantar a mão e depois votarem, como chamam em Angola, o pão no gasóleo. Vão decorrer do partido que manda. Tem que votar aquilo que já veio.
Guilherme Martins. Guilherme, desculpe lá, vou ter que interromper porque estamos a chegar ao fim. Mayra, não há tempo para mais, mas
não.
De qualquer maneira, não sei se queres dar aí uma palavra aos ouvintes que ficaram à espera.
Só agradecer a todos os internautas que comentaram. Não consegui ler todas as questões, mas eu tenho certeza que ficaram um bocadinho mais esclarecidos, não só sobre o conceito do programa, mas também sobre a Lunda Sul.
Muito bem. Guilherme Martins, muito obrigado pela sua participação. Eu espero no futuro poder voltar a contactá-lo. Muito, muito obrigado por os esclarecimentos que prestou sobre a situação nessas províncias, onde infelizmente nós não temos um correspondente, mas contamos com a sua presença em próximos programas. E pronto, chegamos ao fim. Guilherme Martins, muito obrigado. Aos ouvintes que participaram também, muito obrigado. Não se esqueçam, os que vêm pelo telefone têm que sempre mandar o número, todas as vezes. Se mandou hoje, tem que mandar para a semana, se quiser participar. E para a semana, claro está. Na sexta-feira é dia do Angola.
Fala só.